Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Feltrin.
E eu sou Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Governo tenta evitar protestos contra a reforma da Previdência.
Oposição pede anulação da terceirização no STF.
Oposição quer explicações sobre demissões nos Correios.
Candói recebe recursos para escola de 12 salas.
Funasa paga parcela para sistema de abastecimento de água em Mercedes.
E muito mais sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
O presidente legítimo Michel Temer anunciou a retirada de servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Mas a proposta não obedece à Constituição, que diz que as regras e normas da Previdência valem aos servidores dos quatro entes federativos. Além disso, o recuo é um engano, pois o governo obriga estados e municípios a aprovarem uma reforma da Previdência ou entram de volta para a regra federal.
Isso mostra que o governo quer desmobilizar a população que está indo para as ruas dizer não à reforma. O governo federal deu prazo de 6 meses para estados e municípios promoverem mudanças no sistema de aposentadoria dos servidores. Ou seja, a proposta, que é confusa, serve apenas para evitar novas manifestações populares pelo país, como tem acontecido nos últimos dias.
A Constituição brasileira é muito clara e o governo até agora não apresentou nenhuma proposta para mudar ela. A Constituição diz que as regras da Previdência valem para todos os servidores de todos os entes federados, da União, dos Estados, do Município, vale para os três poderes, para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Ou seja, o governo está usando um truque para desmobilizar professores, militares, bombeiros, policiais, que estão hoje nos Estados muito mobilizados, porque sabem que esta reforma da Previdência é equivocada, é cruel e acaba também com a carreira de cada um dos servidores, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Nós vamos denunciar esse truque que o governo está usando, mais uma vez se utilizando da mentira, como já fez em campanhas em que acusava um grande rombo da Previdência e que depois nós provamos que era fantasiosa. Os próprios auditores da Receita Federal demonstraram isso e o próprio STF exigiu que as campanhas fossem retiradas do ar. Então dizer que os servidores estaduais e municipais estarão fora desse grande desmonte da Previdência é uma mentira, é uma fantasia, é uma ilusão. Nós estamos denunciando isso e, é claro, é fácil de perceber que os servidores estaduais e municipais não são ingênuos, já perceberam que é um truque e estão todos mobilizados contra essa reforma da Previdência.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Os deputados do PT entraram com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da votação do projeto da terceirização. O texto, que retira direitos dos trabalhadores, foi aprovado na Câmara e seguiu para a sanção de Temer. O presidente tem se reunido constantemente com empresários e banqueiros e decidiu pela defesa do projeto, que era de FHC.
Na ação do STF, o Partido dos Trabalhadores diz que, pelo regimento da Câmara, o projeto da terceirização não poderia ser aprovado sem analisar um pedido de retirada de pauta feito pelo presidente Lula em 2003. O PT quer que seja respeitada a ordem de votação das matérias. O ministro Celso de Mello, que analisa o tema, pediu que a Câmara se manifeste sobre a tramitação do projeto.
Foi positiva a decisão do ministro Celso de Mello, que acolheu em parte a ação, a provocação que fizemos junto ao Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados terá que se explicar agora por que que atropelou o regimento, por que que colocou para votar a toque de caixa esse projeto da terceirização, desconsiderando inclusive um pedido de 2003, ainda do então presidente Lula, que pedia para retirar essa pauta das discussões aqui da Câmara dos Deputados. Fomos derrotados na votação do plenário da Câmara dos Deputados, mas não vamos desistir da luta contra essa proposta de terceirização, que é cruel, que retira direitos, que rasga as leis trabalhistas e rasga, principalmente, o direito de cada trabalhador e trabalhadora ter a sua carteira de trabalho e ter todos os seus direitos assegurados a partir disso.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Nesta semana, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o requerimento do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que pede ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informações sobre possíveis demissões nos Correios. Os Correios têm um plano de desligamento voluntário em curso e está fechando agências em várias localidades.
A oposição quer que o ministro fale sobre algumas iniciativas nos Correios que estão mal explicadas, como o repasse de 4 bilhões de reservas financeiras para a União, a devolução de 2 bilhões para o Banco do Brasil em operação relacionada ao Banco Postal, o gasto de 300 milhões na criação da Correios Par, além da despesa de 300 milhões em patrocínios na Olimpíada do Rio de Janeiro.
Quando falávamos no ano passado que o processo de impeachment era, na verdade, um golpe, uma parte considerável da população, inclusive muitas pessoas de boa fé, tiveram dificuldade de entender naquele momento. Quando o governo dá os primeiros sinais que vai privatizar os Correios, que desempenham um papel estratégico importante para a vida das pessoas, fica mais fácil agora, diferente do ano passado, perceber do porquê que foi um golpe. O governo federal é ilegítimo, é sem voto, não tem nenhum tipo de relação com o conjunto da população, não tem respeito, não tem consideração, por isso começa a fazer um desmonte dos serviços públicos, começa a se desfazer das suas principais estatais e nós sabemos como será. Será da mesma maneira que o consórcio PMDB-PSDB já fez na década de 90, vendendo empresas do povo brasileiro estratégicas e importantes, como é os Correios, a preço de bananas e a população tendo que pagar por esses serviços de maneira cada vez mais elevada, cada vez mais alta, a partir de um processo de privatização. Está correto o deputado Léo de Brito, está correta a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, quando aprovou esse requerimento que vai exigir explicações do ministro das Comunicações.
Com a política de sucateamento da educação pública, o governo do Paraná promove cortes de recursos nas universidades estaduais. No caso da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, o governo do estado vai atender apenas 39,7% da demanda necessária para a contratação de professores temporários. Isso significa, na UEM, a não contratação de 250 professores. Na luta contra a decisão do governador Beto Richa, prefeitos, vereadores e secretários municipais de todas as cidades da região se reuniram com o reitor Mauro Baesso para reverter o problema.
Os professores da universidade manifestaram repúdio à decisão arbitrária do governo do estado, que inviabiliza o funcionamento das mesmas. Para o reitor, faltou sensibilidade e conhecimento técnico para a equipe do governo, que adotou critérios estritamente econômicos ao ditar medidas como essa. A medida mostra o quanto a política do governo do estado, no que diz a educação superior, desconsidera o papel das universidades no desenvolvimento do Paraná.
O governo do estado do Paraná mostra, mais uma vez, a sua total falta de prioridade em relação à educação. Há, na verdade, um descaso muito grande com a educação de um modo geral. Os cortes que foram anunciados e que retiram recursos, investimentos, ações das universidades estaduais, de todas elas, são inaceitáveis. Que bom que os reitores, as entidades ligadas aos professores, as universidades através das suas direções, começam a se manifestar, a denunciar o quanto que é abusivo os cortes que foram anunciados pelo governo do estado e o quanto que isso vai sucatear o ensino superior público estadual no estado do Paraná. Claro que estou totalmente indignado com essas medidas. Claro que estou denunciando elas, inclusive aqui em Brasília, para o Brasil inteiro saber do total descaso que a educação do Paraná é conduzida. E é claro que nós vamos buscar somar força com os deputados estaduais, deputados federais, senadores, com a sociedade, com as entidades organizadas, para obrigar o governo do estado a voltar atrás dessa medida e voltar de fato a investir na educação como a educação merece. A educação precisa de grandes investimentos, o ensino superior é importante, é estratégico, é o que tornou o Paraná um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, com maior número de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, de inovação, inclusive fez da nossa agricultura o que é. Nós devemos muito às nossas universidades estaduais e não vamos aceitar esse tipo de medida, esse tipo de corte, esse tipo de retrocesso.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. Na última semana, o deputado federal Zeca Dirceu cumpriu a agenda nas regiões do Médio Centro-Oeste e Noroeste do Paraná. O parlamentar participou de inauguração de obras, anunciou recursos, participou de um comício e acompanhou uma audiência pública contra a reforma da Previdência. No sábado 25, Zeca Dirceu esteve na comunidade do Rio Lambari, em Rio Bonito do Iguaçu, para acompanhar a inauguração de uma ponte. Mais três pontes como essa estão sendo construídas com recursos que somam mais de R$1 milhão para o município. Já em Laranjeiras do Sul, Zeca Dirceu visitou a construção de uma escola no assentamento 8 de junho. Os recursos da obra somam R$1 milhão. Em Nova Laranjeira, Zeca Dirceu participou de um comício dos candidatos a prefeito Altamiro e seu vice Adão. O município terá novas eleições no dia 2 de abril. Já na segunda-feira, 27, Zeca Dirceu visitou as cidades do noroeste do Paraná. Em Maria Helena, o deputado anunciou recursos no valor de quase R$130 mil para a aquisição de equipamentos agrícolas. Em Tapira, Zeca Dirceu entregou uma emenda de R$100 mil para custear gastos da saúde com a atenção básica. Em Douradina, ele anunciou R$150 mil para a aquisição de uma van para a PAI e mais R$40 mil para a compra de um kit fisioterapia. Em Ivaté, foi entregue uma emenda de quase R$250 mil para a pavimentação de vias urbanas.
Eu acho que o bom político, a boa liderança, não é aquela que aparece só a cada 4 anos, como infelizmente muitos fazem. A boa liderança política é aquela que tem com a cidade uma relação próxima, contínua, permanente. Eu sempre me dediquei muito para ter esse tipo de relação com Douradina. Então quero que cada um entenda essa visita que eu fiz ao município como um sinal de respeito, um sinal de parceria, de uma relação realmente verdadeira. E é claro, eu fico feliz de olhar para trás e ver que depois de toda essa relação está ficando só marcas positivas, benefícios, né, de fato, à população, como eu tenho certeza será com essa emenda para a PAI e com essa emenda para a área da saúde. Fiquei sabendo que a Câmara de Vereadores fez, inclusive, em conjunto, né, uma grande audiência pública aí há poucos dias atrás, debatendo um tema que eu também tenho me posicionado com muita força, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Quero mais uma vez dizer o quanto que eu sou contra essas medidas. São retiradas de direitos muito básicos, muito essenciais, que a nossa população não pode aceitar. O direito trabalhista, o direito da previdência, são direitos que foram adquiridos com décadas de muitas lutas, de muito suor, e a gente precisa reverter lá. Os primeiros resultados têm sido negativos na Câmara dos Deputados, e para isso é importante mobilizações como essa, que foi feita na Câmara de Vereadores, e também a participação efetiva de cada cidadão e de cada cidadã de Douradina. Hoje é muito fácil, né, fazer um trabalho de convencimento dos deputados e deputadas, porque o Facebook, né, a internet, o contato por e-mail, fica muito próximo de qualquer cidadão. Então que as pessoas estudem, pesquisem, percebam o quanto que são medidas absurdas a reforma da Previdência e a reforma da trabalhista e nos ajude num trabalho de convencimento que, infelizmente, a maioria dos deputados federais do Paraná estão apoiando essas medidas.
Finalizando a agenda no Noroeste, Zeca Dirceu participou da audiência pública regional sobre a reforma da Previdência, em Umuarama. O evento foi organizado pela Frente Brasil Popular e pelos sindicatos de trabalhadores de Umuarama, liderados pela CUT e pelo Sindicato dos Bancários. Na audiência, Zeca Dirceu falou sobre as ações que a oposição está tomando para barrar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O vice-presidente da CUT Paraná e presidente do Sindicato dos Bancários de Umuarama, Edilson José Gabriel, comentou sobre a mobilização.
A audiência pública contra a reforma da Previdência, realizada nesta segunda, dia 27, em Umuarama, foi um passo muito importante na mobilização da cidade contra essa reforma que tanto prejudicará os trabalhadores caso seja aprovada. É um passo importante na organização de uma grande greve geral que está sendo convocada pelas centrais sindicais e movimentos sociais para o dia 28 de abril. E essa greve geral nós queremos que seja, que decrete o fim da reforma. A presença do deputado Zeca Dirceu foi muito importante, trazendo informações relevantes para as pessoas que compareceram na audiência e confirmando a necessidade que nós temos de lutar muito contra essa reforma e contra esse governo que, desde que tomou posse, apresenta projetos e ações somente contra os trabalhadores e retirando os direitos sociais arduamente conquistados pela população brasileira ao longo dos últimos 30 anos.
Ana Paula Schreider para o Transparência e Ação.
O município de Candói recebeu uma parcela de R$ 530 mil reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O valor faz parte do total de 3,5 milhões de reais que serão aplicados na construção da nova escola no bairro Santa Clara, equipada com 12 salas. A liberação permite a continuidade das obras.
Deputado federal Zeca Dirceu tratou pessoalmente do assunto em audiências com o FNDE e ressaltou que o aumento dos prédios escolares nos municípios do Paraná possibilita maior número de alunos em sala de aula. O parlamentar, que assumiu novamente a titularidade na Comissão de Educação da Câmara, enfatizou sua luta pelo ensino público.
Quero parabenizar a administração municipal de Candói, o prefeito Gelson, toda a equipe da educação, por mais essa conquista. Trabalhamos muito aqui junto ao Ministério da Educação, junto ao FNDE, para que uma nova parcela de recursos fosse liberada. Que bom que o dinheiro está na conta. Mais de 500 mil reais disponível para que as obras da construção desta grande escola municipal possa ser concluída em pouco tempo. Tenho certeza que será um marco na educação de Candói. Ações como essa, para minha alegria, têm sido muito constante em várias outras regiões do Paraná, em vários outros municípios. Isso prova o meu compromisso com a educação. Sabemos todos que o momento é muito ruim, o Brasil passa por uma crise política sem precedentes, as dificuldades na economia são enormes, o governo ilegítimo, golpista de Michel Temer, do PMDB e do PSDB não consegue reagir, não consegue retomar o crescimento da economia, a arrecadação cai a cada dia, mas mesmo num cenário tão atípico como esse, nós estamos aqui fazendo o dever de casa. Nenhum município, nenhum projeto, nenhuma obra no estado do Paraná tem sofrido prejuízos. Nós estamos trabalhando duro para que os recursos sejam liberados e as obras possam ser concluídas, como daqui a pouquinho vai acontecer, não só em Candói, mas em tantas outras cidades que agora começam a inaugurar as suas escolas, os seus centros de educação infantil e tantas outras obras.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, liberou a última parcela de quase R$ 310 mil para o município de Mercedes. Os recursos serão destinados às obras do sistema de abastecimento de água, que custará no total mais de R$ 1,5 milhão. O deputado federal Zeca foi responsável pelas tratativas junto ao órgão para a conquista dos investimentos. Com essa liberação, a obra já está 100% paga.
Com o sistema de abastecimento, a cidade deixará de consumir água de minas superficiais, melhorando a qualidade de vida da população. Para o deputado Zeca Dirceu, o sistema vai contribuir para a qualidade de vida da população, porque melhora não só a condição de consumo da água, mas também a saúde dos moradores e também a distribuição de água no município.
O município de Mercedes e a população em especial, há muito tempo, passa por inúmeros dissabores no que diz respeito ao seu sistema de abastecimento de água, que leva água a todas as casas, a toda a população. Nós estamos há muitos anos trabalhando para que recursos sejam liberados pela FUNASA e para que essa obra de ampliação do seu reservatório de água, do seu sistema de distribuição, seja concluída. Que bom que agora a obra está 100% paga, a última parcela que faltava foi liberada, são R$ 310 mil. Em pouco tempo a obra será concluída e Mercedes passará a ter um novo e moderno sistema de abastecimento de água, eliminando todos os problemas que, infelizmente, a população vinha enfrentando nos dias de grandes chuvas, com água barrenta, com água com uma série de impropriedades, e também nos dias de seca, da ausência da água, que acabava criando algum tipo de racionamento. A cidade de Mercedes se soma a um conjunto de várias outras cidades, dezenas de municípios em várias regiões, que tem contado com meu apoio junto à FUNASA. Eu já tive a oportunidade de inaugurar, de entregar novos sistemas de abastecimento de água na área rural e na área urbana. Tive a oportunidade de entregar novos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Também grandes investimentos na área de resíduos sólidos, de coleta seletiva e de tratamento de lixo. Tudo isso em parceria com a FUNASA, que é um órgão importante, que tem sempre o meu apoio aqui no Congresso Nacional, nas questões mais diversas, e que também desempenha um papel importante lá no Paraná.
Siga o Zeca no Instagram, @ Zeca Dirceu. Eu sou Ana Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência em Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.